esperar pelas reorganizações.
Senhoras e senhores deputados, rogo aos senhores deputados que queiram permanecer no plenário que se acomodem, guardem silêncio para que o senhor deputado Guimarães Pinto possa fazer a sua declaração política. Faça favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Intromissões do governo na gestão operacional da TAP, pedidos de favorecimentos a atores políticos, nepotismo, indenizações ilegais negociadas com futuros governantes e, acima de tudo, mentiras, muitas mentiras. Aquilo que já foi descoberto na CPI da TAP é aterrador. A pergunta que nos devemos colocar é se numa empresa sob todos os holofotes o governo se comporta assim, como será em todas as outras empresas públicas. No final de 2021, existiam outras 347 empresas no setor público empresarial, 347, que concentram um quinto do emprego público do país, todas elas com menos escrutínio público do que a TAP. De acordo com o Conselho de Finanças Públicas, as empresas do setor público empresarial tiveram prejuízos de mais de 3 mil milhões de euros em 2021. 3 mil milhões de euros. Empresas como a EFASEC ou a Administração do Porto de Aveiro nem sequer publicitam as suas contas. 44% das empresas públicas não têm as contas aprovadas pela tutela e um terço delas estão em falência técnica. Esta é a imagem tenebrosa da gestão empresarial pública em Portugal. Muito ainda será descoberto do impacto da gestão pública na TAP. Muito ficará por descobrir, por não haver rastro de documentos. Mas se há uma coisa que nos deve assustar ainda mais do que aquilo que sabemos que aconteceu na TAP, é o que não sabemos que acontece noutras empresas sob tutela do Estado. Deve-nos assustar tudo aquilo que nunca saberemos das outras dezenas de empresas do setor empresarial do Estado que não foram escrutinadas desta forma, que não têm a mesma atenção mediática, mas que certamente estarão a ser geridas de uma forma igual ou pior. Que favores se pagam nessas empresas públicas? Como são escolhidos os seus gestores? Como é que a tutela interfere nas decisões aí tomadas? Quanto dinheiro dos contribuintes é enterrado em más decisões que nunca iremos saber como foram tomadas? Nunca saberemos. Mas a estes maus resultados das empresas públicas não será alheia a forma como são escolhidos os seus gestores. Os gestores são muitas vezes nomeados não pela sua competência, mas pela confiança política ou pelo cartão do partido. Não faltam exemplos disso. Na Infraestruturas de Portugal, que recebeu mais injeções de capital nos últimos 3 anos do que a TAP, temos um presidente que era secretário de Estado até há poucos meses e tem como vice-presidente a sua ex-chefe de gabinete e um antigo adjunto de um secretário de Estado também de um governo PS, todos ligados a governos do PS. Nada disto é coincidência e os contribuintes continuam, ano após ano, década após década, a meter dinheiro do seu bolso para alimentar estas empresas sem saberem o que se passa lá dentro nem como são geridas. O governo politiza e partidariza as empresas públicas. Mas se o governo se mete onde não deve, é a altura do Parlamento se meter onde se deve meter e escrutinar a atividade destas empresas públicas. Por isso, lançamos aqui o repto a todos os grupos parlamentares que façamos juntos um escrutínio mais apertado à gestão das empresas do setor empresarial do Estado, com todas as ferramentas que temos ao nosso dispor. Requerimentos, audições e, sim, se necessário, mais CPIs no futuro. Perceber como são tomadas as decisões nestas empresas, como são nomeados administradores, com que critério e que relação mantém com a tutela. Como são tomadas decisões que custam tantos milhares de milhões de euros. Devemos isso aos contribuintes, devemos isso ao país. Eu espero que nos possam acompanhar nesta missão. Mas se não nos acompanharem, posso garantir que cá estaremos para insistir nesse escrutínio. Nós vamos insistir porque devemos isso aos contribuintes a quem o PS garante que o Estado não tem onde cortar. Insistiremos sempre em defendê-los, porque ao contrário de outros, nós não nos vendemos, não desistimos e não abandonamos o nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem 5 pedidos de esclarecimento. Responde 2-3 ou 3-2? 3-2. Muito bem. Para o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Em boa hora, a Iniciativa Liberal traz este tema a debate, que é um tema importante. É verdade, e estamos completamente de acordo consigo, que o Partido Socialista tem sido o pior obreiro daquilo que defende no que diz respeito às empresas públicas. Nós sabemos que alia-se, no caso do PS, dois defeitos enormes. O primeiro, um enorme preconceito, e segundo, uma enorme inoperância, uma enorme falta de eficácia e resultados que são os resultados que conhecemos. A verdade é que as notícias que nos chegam, especialmente as mais visíveis ou as mais recentes, são claramente assustadoras. De mentira em mentira, opacidade em opacidade, compadrio em compadrio, tudo isto é assustador. E conforme dizia bem, é assustador o que sabemos, fora o que ainda vamos descobrir. Por isso mesmo, o preconceito socialista e esta forma socialista de tomar conta de tudo e de todos acaba por ser exatamente tendo como resultado aquilo que eles não querem, é que acabamos a concluir que são muitas vezes os privados que prestam o melhor serviço, ou seja, exatamente o que não queriam. Embora também lhe diga, Sr. Deputado, que se o PSD não acompanha o preconceito socialista do que é público é bom, é eficaz e funciona, e o que é privado é péssimo e o lucro não serve a ninguém, também lhe confesso que não acompanhamos o preconceito contrário, que é tudo o que é público é mau e o privado é a solução para tudo e para todos os problemas. Reconhecendo o comportamento do Partido Socialista recorrente e agora mais visível, presta um grande serviço à causa da Iniciativa Liberal, deixe-me dizer-lhe também que nem sempre e para tudo a Iniciativa Liberal, o liberalismo, é um bom remédio. E daí pergunto, Sr. Deputado, sem prejuízo de nós acompanharmos aquilo que é a vossa vontade, maior escrutínio, maior fiscalização, até para podermos saber o resto que falta saber e que é assustador, que áreas é que a Iniciativa Liberal reservaria então para que as entidades públicas pudessem intervir? Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra para um pedido de esclarecimento o Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, quando o Sr. Deputado começa a sua intervenção referindo as situações verdadeiramente escandalosas que têm vindo a público com a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a TAP, eu diria, nós acompanhamos a sua carta e subimos a parada, porque aquilo que é verdadeiramente escandaloso e que tem vindo a público com a atuação deste Governo e com esta gestão que tem estado sob a sua tutela ao longo destes anos, é o corolário daquilo que têm sido as práticas que, sim, o senhor de certeza concordará, foram contaminadas com aquilo que de pior a gestão privada da TAP teve ao longo daqueles anos. Tanto mais que falámos muito do caso de Alexandra Reis, há vários outros casos que têm surgido que entraram na TAP precisamente pela mão da gestão privada. E o resultado foi o que se viu. Mas nós não somos cúmplices nem coniventes com a necessidade de... Não deixaremos de denunciar as práticas que têm vindo a ser levadas a cabo e, portanto, dizemos que isto não é nem pode ser a gestão pública que o país precisa para ser todos estratégicos para o seu desenvolvimento e soberania. O problema depois é a conclusão que o Sr. Deputado tira. É quando, então, daqui para a frente, vamos pegar fogo a tudo o que é setor público neste país. Ora, os trabalhadores do metropolitano, os utentes do metropolitano, não têm culpa, e isto é um exemplo que o senhor não referiu, mas digo eu, que o Ministério do Ambiente não tenha aprovado atempadamente, de forma sistemática, o plano de atividades e orçamento, com prejuízos gravíssimos para a empresa e para o investimento. Agora, eu gostaria de acrescentar a este debate sobre mordomias, sobre promiscuidades, sobre situações escandalosas, um caso que é verdadeiramente inaceitável, que é tão escandaloso que parece mentira. Um ex-governante, antigo secretário de Estado José Sócrates, que foi envolvido e acusado em 5 crimes de participação económica em negócio no âmbito do processo das PPPs, renunciou ao mandato de administrador de uma empresa e, ao fim de 5 dias do início do mês de janeiro de 2022, e eu estou a falar de um antigo secretário de Estado, administrador, que recebeu, nesses 5 dias de trabalho muito árduo, certamente, 35 mil euros de remuneração fixa, 105 mil euros de prémios, 19 mil IPPRs, 867 mil de compensações pela sua saída, antes do fim do mandato, ao fim de, no dia 5 de janeiro. Estamos a falar de quem?
Concluído.
Uma pessoa que ganhou, vou terminar, Sr. Presidente, uma pessoa que ganhou quase 1 milhão de euros é Carlos Costa Pina, antigo secretário de Estado, estudante da Galp. A gestão privada, com esta promiscuidade, passa ao lado da sua crítica. E eu gostava de o convidar a falar sobre os grupos económicos
muito
e a impunidade que campeia neste setor em Portugal. Muito obrigado.
Para um pedido de esclarecimento em nome do Bloco de Esquerda, tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, sempre que há promiscuidade, o Bloco de Esquerda denuncia. Sempre que existe o compromisso apenas com os bois, em detrimento da defesa da causa pública, o Bloco de Esquerda denuncia. Se muito do que nós estamos a conhecer hoje, relativamente à TAP, à gestão danosa que existiu, quer no privado, quer no período em que o Estado tem a maioria do capital, se estamos a conhecer aquele regime de privilégios da administração, é porque o Bloco de Esquerda propôs e conseguiu fazer valer nesta Assembleia da República uma comissão de inquérito. E por isso, a qualquer repto de maior escrutínio, de maior exigência, nós dizemos sim, estamos cá e queremos mais. Mas a sua conclusão parece querer apenas dividir o mundo entre os malefícios de todos os bois que estão ligados a um determinado partido ou um determinado governo e são mandados para uma administração de uma empresa pública, sem qualquer competência, a não ser o cartão do partido que tem ou afinidade ou familiaridade que tem com membros do governo, ou a iniciativa privada que no nosso país se gere pelo mérito de ser filho de quem é, da família X ou da família Y. E que eu saiba, até para a iniciativa liberal, o mérito não deveria ter a ver com a afinidade familiar, como é o que acontece tantas vezes, mas tantas vezes, entre as elites do nosso país. E quando não é assim, quando não é com essa linha da ligação de sangue, há uma outra que também é um denominador comum nessa gestão privada de excelência, que é sempre, mas sempre, a mão estendida para o Estado. E é por isso que depois nós olhamos para as empresas privadas, aquelas de renome, as tais que estão naquele PSI, e olhamos para lá e vemos, PSI, este já foi secretário de Estado, PSI, este também já foi ministro, PSI, este está em tantas empresas, e o que é que ele tem de mais-valia? É os contactos do governo. E PSI, de facto, é essa relação, esta promiscuidade que nós não compreendemos. É tamanha iniciativa privada e tamanha excelência de gestão que, na verdade, é no relacionamento, na dependência, na mão estendida ao Estado, em que está sempre essa diferenciação.
E, ora, muito obrigado.
Desse ponto de vista, e concluo, Sr. Presidente, desse ponto de vista, é essa parte que nós não acompanhamos no seu raciocínio. É que, na prática, gerir a causa pública implica um compromisso com a causa pública, não com o partido, não com um determinado interesse
muito
individual,
obrigado,
mas com
o
interesse coletivo. Isso, para esse, também no privado não existe. Disse.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões aos Srs. Deputados Paulo Rios de Oliveira, Bruno Dias e Pedro Filipe Soares, começando pela primeira. Eu não vou conseguir dizer aqui todos os setores onde nós achamos ou não achamos que o Estado deva estar. Deixaremos isso para uma discussão posterior, quando fizermos o nosso programa de governo. Lá teremos tempo para discutir estas questões. Em relação ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, falou aí que o Bloco de Esquerda propôs a